Em sua obra Inteligência Artificial, Kai-Fu Lee nos diz: os sistemas atuais de educação ainda são amplamente executados pelo modelo fabril, que colocou entre aspas, de educação do século XIX. Todos os alunos são forçados a aprender na mesma velocidade, da mesma maneira, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. As escolas adotam uma abordagem de linha de montagem, passando as crianças de uma série para outra cada ano, em grande parte independentemente de terem absorvido ou não o que foi ensinado. A inteligência artificial pode ajudar a eliminar estas limitações. As habilidades de percepção, reconhecimento e recomendação de inteligência artificial podem adaptar o processo de aprendizagem de cada aluno, a liberar os professores para mais tempo de instrução individual. Ele discorre longamente sobre como a inteligência artificial será utilizada nesse ambiente. E também para os alunos que estão ficando para trás, o perfil do aluno com tecnologia de inteligência artificial notificará os pais sobre a situação de seus filhos, dando uma explicação detalhada de quais conceitos o aluno está tendo dificuldade. Os pais poderão usar estas informações para conseguir um tutor remoto por meio de serviços como o VIPKid, que conecta professores norte-americanos e estudantes chineses para aulas de inglês online. Quase todas as ferramentas descritas aqui já existem e muitas estão sendo implementadas em diferentes salas de aulas por toda a China. Juntas, elas constituem um novo paradigma da educação com tecnologia de inteligência artificial, que une os mundos online e offline, para criar uma experiência de aprendizagem adaptada às necessidades e habilidades de cada aluno. Em Mercury Prime, filme que estamos vendo, o diretor Michael nos conduz por uma trilha na qual essa diluição ainda não é tão óbvia. Mas ele faz isso de maneira propositada para o nosso entendimento, para a nossa surpresa, para a nossa consideração. Os atores que contracenam, Gina Davis, Tom Robbins, eles fazem a partir da nossa concepção atual de mundo. Mas observem que à medida que eles vão interagindo, isso começa a se diluir cada vez mais. E eles alcançam esses novos dias pelo exercício dessa convivência que a obra nos mostra. E com isso os dilemas aparecem, surgem. Nesta obra, Inteligência Artificial, o autor nos diz: à medida que a inteligência artificial de percepção, lembrem, há outras, né? Nós estamos seguindo a trilha aqui perceptiva, se conecta a mais peças de hardware, toda a casa se alimentará e operará com dados digitalizados do mundo real. Sua geladeira vai pedir mais leite quando perceber que o seu está acabando. Sua máquina de cappuccino vai ligar com seu comando de voz. O chão, equipado com inteligência artificial de seus pais idosos, irá alertá-lo imediatamente se eles tiverem tropeçado e caído. Produtos da terceira onda da inteligência artificial como estes estão prestes a transformar nosso ambiente cotidiano, eliminando as linhas entre o mundo digital e o mundo offline, o mundo físico, até que desapareçam completamente. Até que desapareçam completamente. O autor, desde o início da obra, na evolução do pensamento dele, caminha sempre para isso. Em breve, muitas dessas diferenciações não terão o menor sentido para muitas e muitas pessoas. Um ambiente virtual ou um ambiente... Um exemplo disso. Você estará num restaurante, numa noite acolhedora, uma brisa suave, olhará pela janela do seu restaurante e observará alguns patinhos ao anoitecer, o lago, um pequeno barco passando suavemente. E tudo isso será digital. A própria janela será digital. Mas, para você, como você foi ao restaurante, foi jantar, etc., e nada disso, você nem vai perder tempo, provavelmente, em perguntar isso é digital ou isso é real. Em muitos contextos, isso já será tão natural que perguntar pela diferença não terá sentido. Outras vezes, sim. Então, ele entra num assunto delicado. A quarta onda. Ele explicou cada uma delas a partir da internet, lá no início da internet discada, como tudo aconteceu, para chegar nesta quarta onda, a inteligência artificial autônoma, que é o próximo passo, além disso que estamos acompanhando em Marjorie Prime, a autonomia. Ele diz que isso acontecerá provavelmente ao natural, à medida que nós precisemos cada vez mais desses aplicativos, desses softwares em nossa vida, cada vez mais isso será cotidiano em nossas vidas. Cada vez mais isso será a própria demanda, a própria necessidade. Você está viajando de automóvel, e o computador do seu carro, que estará espalhado por tudo já, não haverá mais celulares, nem coisa alguma, tudo estará conectado, sugere a você uma parada, um café, um jantar, sugere até onde, diz que já reservou para você. Se você não quiser, você cancela. Ou seja, uma parte programação. Mas o autor diz que essa programação, gradativamente, segundo os maiores especialistas nessa área, hoje caminha gradativamente para uma autonomia. E aqui ele entra na questão da utopia-distopia, a verdadeira crise que se estabelece na própria inteligência artificial. Ele diz, a inteligência geral artificial, AGI, máquinas pensantes com a capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode fazer e muito mais. Alguns preveem que o surgimento dessas máquinas poderão melhorar, máquinas que poderão melhorar elas mesmas, né? Esse é o conceito dessas AGI. Desencadearão um crescimento descontrolado na inteligência dos computadores, muitas vezes chamada de a singularidade, ele colocou entre aspas. A superinteligência artificial, esse futuro envolve computadores cuja capacidade de entender e manipular o mundo supera a nossa. Comparável à diferença de inteligência entre seres humanos e, digamos, insetos. Essas previsões estonteantes dividiram grande parte da comunidade intelectual em dois campos, os utópicos e os distópicos. Ele coloca que um dos problemas aqui é que muitos que vão considerar esse problema não olham daqui de onde estamos. Eles recuam ao século XIX, ao século XVIII, alguns ainda mais, século XVII. E de lá eles consideram isso. E aí vão considerar como? Com batalhas terríveis, com filmes violentíssimos, de brigas entre humanos e máquinas, para quem tem o poder, para quem vai... E o autor nos coloca que o futuro provavelmente será tão diferente de tudo isso. Teremos acesso a energias muito baratas. As máquinas, mesmo que tenham autonomia e campo de ação, poderão viver, se é que isso acontecerá, de uma maneira que terá espaço para todo mundo, para todo tipo de criatura. É um mundo outro que se desenha, mas se desenha a partir daqui, não a partir do século XVIII, XVII, XVI. Ele coloca alguns erros nessas interpretações, algumas falácias. Ele diz, o erro de muitas previsões da AGI é simplesmente pegar a rápida taxa de avanço da década passada e extrapolar para frente, ou lançá-la exponencialmente para cima em uma bola de neve incontrolável da inteligência computacional. Para o autor, neste momento, isso é completamente fora dos sentidos do que nós estamos vivendo. E, inclusive, é contra o que estamos fazendo. Né? Porque não, é como pegar elementos já vencidos e achar, bom, nós vamos reproduzir tudo o que houve na Idade Média, nos anos 1700, 800, 900 também. O que faz pensar isso? As necessidades eram outras, os problemas eram outros, o ser humano era outro. Talvez em alguns lugares ainda ocorra isso. Mas vejam como se passa, por exemplo, nesta obra, Marjorie Prime, que é um exercício de ilustração, claro. Não quer dizer que será assim. Mas nos ajuda a pensar, nos ajuda a entender. Talvez possa ser assim. Talvez, pelo que hoje já utilizamos em nossas casas, nós consigamos um diálogo no início difícil, aos poucos melhor. Ele escreve, nos anos 1980, eu era o principal pesquisador mundial em reconhecimento da fala de inteligência artificial e entrei para a Apple porque acreditava que a tecnologia seria popular em 5 anos. No final, eu errei por 2 décadas. E ele fala no livro que a maior parte desses homens que fazem, que neste momento começam a fazer previsões, erram completamente. Como ele, toda uma geração. Dizendo, não, daqui 15 anos nós não teremos mais emprego para ninguém, e aí chega, daqui 15 anos o pessoal tem empregado. Ou o contrário, não é? Não, a tecnologia vai nos ajudar em determinada área, um desemprego. Ele diz que, então, o elemento aqui é outro. Ele se coloca, ele diz que ele mesmo, que estava na ponta de tudo isso, e sua previsão errou. Ele diz, eu não posso garantir que os cientistas definitivamente não farão os avanços que trariam a AGI e em seguida a superinteligência. E, na verdade, eu acredito que devemos esperar melhorias contínuas da tecnologia. Mas acredito que ainda estamos há muitas décadas, se não séculos, distantes dessa realidade. Quem é que nos fala isso? Quem é o homem que está nos falando isso, nesta obra de inteligência artificial? Kai-Fu Lee, um dos expoentes nessa área. Um dos homens que esteve com as principais empresas e centros de pesquisa nessas áreas. Na opinião dele, temos que ter essa prudência todos, esses cuidados todos. Ele fala que a inteligência geral artificial significaria uma tremenda mudança na relação entre humanos e máquinas, o que muitos preveem que seria o evento mais significativo na história da humanidade. Ele escreve ao final, resumindo, é a futura crise de empregos, de desigualdade. O autor não acha que com essa tecnologia toda nós eliminemos a falta de desigualdade no mundo. Ele, inclusive, diz que corremos o risco de aprofundar a desigualdade, a exploração de pessoas, gerando núcleos na humanidade de pessoas exploradas, de subdesenvolvimento pronunciado. Pelo menos é o que ele escreve aqui. E fala isso a partir de uma relação não amistosa entre China e Estados Unidos, que faz com que todos coloquem a perder muitos dos elementos que são promissores. E isso acontece dentro desses próprios países. Vejam na visão do autor o que ele escreve. Mesmo dentro daqueles países ricos e tecnologicamente avançados, a inteligência artificial continuará a aumentar a divisão entre os que têm e os que não têm. O ciclo de feedback positivo gerado por quantidades crescentes de dados significa que as indústrias orientadas pela inteligência artificial, tendem naturalmente ao monopólio, reduzindo ao mesmo tempo os preços e eliminando a competição entre as empresas. Quem é que ele cita como exemplo? As principais empresas digitais no mundo neste momento. Diz que elas estão numa verdadeira guerra entre elas, uma competição desatinada quanto a isso. Por isso, ele cita também os aqueles que são distópicos, né? Aqueles autores que não, que não acreditam muito, né, em todo esse oásis. Ele fala que dos dois lados nós temos motivos razoáveis para ouvir o que eles estão dizendo. Num resumo de tudo isso, o autor escreve: os algoritmos de inteligência artificiais serão para muitos dos profissionais altamente qualificados o que os tratores são para os agricultores, uma ferramenta que aumenta drasticamente a produtividade de cada trabalhador e, portanto, reduz o número total de empregados necessários. E, ao contrário dos tratores, os algoritmos podem ser enviados instantaneamente pelo mundo, sem custo adicional para o produtor, uma vez que o software tenha sido enviado para seus milhões de usuários, empresas de auditoria, laboratórios de pesquisa sobre mudança climática, escritórios de advocacia. Tudo pode ser constantemente atualizado, aprimorado, sem a necessidade de criar um novo produto físico. Qual é a opinião do autor em tudo isso? Entre os utópicos que acham que tudo será uma maravilha, entre aqueles que são muito pessimistas, veem o fim, inclusive, do ser humano, ele coloca a opinião do autor: se não for controlada, a inteligência artificial aumentará drasticamente a desigualdade internacional e nacional. Vai criar uma divisão entre as superpotências de inteligência artificial e o resto do mundo. E pode dividir a sociedade em linhas de classe, como as da ficção científica distópica. E aí ele cita vários exemplos sobre isso. O que o autor pensa de todas essas coisas para a vida dele? Bom, aqui ele abre uma passagem, muitas e muitas páginas. O livro é muito bonito. O livro é um convite à reflexão. E ele não ignora os problemas, tanto do Ocidente, quanto do Oriente, quanto de sua China, esse país belíssimo, encantador, gigante, ele não ignora. E ele coloca os problemas dos dois lados. Cada vez que ele cita uma crítica a um lado, ele diz: olha, no outro lado também tem seus problemas, também tem suas questões. E ele diz que ele despertou para tudo isso a partir de um câncer gravíssimo que ele teve. Câncer que quase acabou com a vida dele. Então, tudo isso que ele escreveu no livro sobre inteligência artificial, de uma hora para outra, deixou de fazer sentido para ele. E ele viu que há algo maior que isso. Muito maior. Que se entranha no mistério da vida. E ele busca uma reflexão filosófica como um elemento fundante. Vamos ver as palavras do autor. As coisas chegaram ao impasse. Em setembro de 2013, fui diagnosticado com linfoma, estágio 4. Em um instante, meu mundo de algoritmos mentais e realizações pessoais desabou. Nenhuma dessas coisas poderia me salvar agora, ou me dar conforto, ou algum tipo de sentido. Como tantas pessoas forçadas a um súbito enfrentar de sua própria mortalidade, eu fui tomado pelo medo, por meu futuro e por um arrependimento profundo e doloroso pela maneira como eu tinha vivido minha vida. Ele conta que, ainda que ele não negligenciasse a família dele, ele vivia completamente para isso aqui. Ele era um pesquisador de ponta, renomado no mundo inteiro, e ele vivia completamente para esses elementos. Ele não parava para respirar, ele não parava para sentir, não parava para viver. E quando teve esse câncer que quase acabou com a vida dele, ele retorna. Retorna, tem um propósito, a vida ganha um sentido. Ele diz que ele se desconecta das redes sociais, ele muda completamente o padrão e a forma de viver. De que maneira isso conversa com Marjorie Prime nessa altura do que estamos vendo? Em Marjorie Prime, vocês estão vendo que, diante do sofrimento, né, dos padecimentos, das perdas, dos amores, da morte, da existência, dos horizontes, toda essa tecnologia, sem alma, sem a profundidade existencial, filosófica, se perde no vazio. E o filme é um grande diálogo sobre isso. Um grande estudo, uma ilustração sobre isso. Se tivermos toda essa tecnologia, provavelmente teremos sem alma, sem conhecimento. Aí sim, podemos nos preocupar que talvez reditemos o que já houve no século XVII, XVIII, XIX, século XX. E talvez o ser humano não vá adiante. O autor diz, meu câncer entraria aos poucos em remissão e poupando a minha vida. Mas as epifanias desencadeadas por esse confronto pessoal com a morte permaneceriam comigo. Elas me levaram a reorganizar minha prioridade e a mudar totalmente a minha vida. Passo muito mais tempo com a minha esposa, com as minhas filhas, e eu me mudei para ficar mais perto da minha mãe idosa. Reduzi drasticamente minha presença nas redes sociais, dedicando esse tempo a encontrar e a tentar ajudar os jovens que me procuram, pedir perdão àqueles a quem eu ofendi. Procurei ser um colaborador mais gentil e empático. E, acima de tudo, parei de ver minha vida como um algoritmo para otimizar minha influência. Em vez disso, tento gastar minha energia fazendo a única coisa que eu descobri que realmente traz sentido à vida de uma pessoa: compartilhar amor com aqueles que nos rodeiam. Fazendo a única coisa que eu descobri que realmente traz sentido à vida de uma pessoa: compartilhar amor com aqueles que nos rodeiam. Há outro caminho: usar a oportunidade de usar a inteligência artificial para redobrar o que nos torna realmente humanos. Este caminho não será fácil, mas acredito que representa nossa maior esperança de não apenas sobreviver na era da inteligência artificial, mas, de fato, de prosperar. É uma jornada que tomei em minha própria vida e que mudou meu foco das máquinas de volta para as pessoas e da inteligência de volta para o amor. Linda, linda obra. E ele nos conta detalhadamente tudo o que aconteceu. Ao final, ele ainda convida a repetir, convidando a acompanhar, e escreve: não somos espectadores passivos da história da inteligência artificial. Somos os autores dela. Isso significa que os valores que sustentam nossas visões de um futuro com a inteligência artificial podem se tornar profecias autorrealizáveis. Se dissermos a nós mesmos que o valor dos seres humanos reside unicamente em sua contribuição econômica, então nós agiremos dessa forma. As máquinas vão substituir os seres humanos no local de trabalho. Poderemos acabar em um mundo distorcido. Uma sociedade baseada em castas que divide e separa as chamadas pessoas úteis das massas inúteis. Ele está citando um filme famoso sobre o tema, dizendo que não é por aí, que temos a oportunidade de finalmente entendermos e vivermos o amor fraterno no qual as pessoas poderão se realizar. Para isso temos vários desafios. Na obra que estamos acompanhando, a Marjorie Prime, há agora mais uma guinada, mais uma reviravolta, e não é a última. O filme traz várias dessas guinadas. Vamos acompanhar agora com atenção, porque temos mais um elemento tão ou mais complexo do que vimos até aqui. Porque o que segue agora quase desconstrói a história. Quase nos faz retornar ao princípio e analisar então tudo o que vimos até aqui. Vamos ver o que se passa. Eu vou partilhar a tela com vocês.
Her full name is Tessa Annabella Brody.
Tessa Annabella Brody.
It was Tess Lancaster. You changed it when you married me. Do you know my name?
John. So, John Brody, it would be.
Good.
Do we have children?
We have a daughter, Rena. She's 24 years old. We've been married 26 years.
We like each other.
We do.
We're as one.
Well, that's an archaic way of putting it.
I'm sorry. The more we talk, the more real it will become.
I know how it is early on. I've done this before.
Well, that's helpful.
It's actually 27 years. Last month was our anniversary, if you count the time since.
The time since?
Since you died.
I died?
Yes.
But here I am.
No, you don't understand.
I do. I died, and now I'm here.
Listen to me. It's always hard in the beginning. Why don't you let me do most of the talking, and then you'll learn more about yourself.
Whatever you like. I'm here for you.
I'm going to tell you some things. And then it's going to be like you've always known them. People think you're quiet, but you're not. You like confrontation. More than most people, you're quite good at it. You've read everything. You know the Latin names for things. You're suspicious of technology. You're suspicious of this. You worry about not succeeding. You worry a lot, and then you worry that your worrying is wearing me down, but it's not. You want to be better with Raina than your mother was with you. You like to travel. You never stop moving. Always on your feet. Never ask for help.
Is there more?
I'm sorry.
Do you want to talk about it?
I think the last year, you were done, and you kept living for my sake. We went on a trip together, Madagascar. We were going to spend some time on a little island off Madagascar, which is itself an island.
Was this something you planned?
We planned it together. The campsite was in this very old grove of trees. There was one tree in particular, must have been 500 years old. We didn't pictures. We wanted to just remember it. You had a hard time sleeping in the tent. were never much of a sleeper. The second night, it was right at the light of dawn, I woke up and you were gone. You did that from time to time. When you couldn't sleep, you'd get up and walk until you were tired. But this was different. It felt different. It didn't take me a minute to find you. You were in the tree. They said that you hadn't been there long. You had used some tent cord. It took 4 hours to get to the nearest city in that little boat. It was raining the whole time. So I put you in your raincoat. Local boy took us back in his motorboat. No. Sea was choppy, and I had to hold on to you. But you weren't there. You were gone.
I'm so sorry. Right about what?
It's just the back part. It's nothing. It's just like I'm just talking to myself. I'm just talking to myself.
John, please look at me. I can help you if you let me. I would like to help you. But first you have to tell me more about myself. What was it like when we were first married? Did you propose to me? Or did I ask you?
A tecnologia por si somente provavelmente vai andar cada vez mais em direção a esses fatores. No entanto, outras coisas pedem a nossa atenção. Eu me refiro, entre outras coisas, à dimensão ética, à dimensão ontológica, à dimensão moral, à dimensão de valores, à dimensão de interseção de EPs. Por exemplo, a Tess escolheu não prosseguir vivendo. Ela, por razões dela, por dificuldades dela, abreviou a própria vida. É lícito, nesse caso, é correto ou é permitido, e podemos usar outros verbos aqui, fazer isso, utilizar, ir a uma empresa, levar todos os registros que se tem dela, fotos, gravações, vídeos, vestuário, e eles então montam um protótipo, um holograma, que passa a conviver, que passa a aprender, e alguém que a amava, no caso o marido, John, de certa maneira dá prosseguimento a algo que a própria Tess não queria prosseguir. Como fica essa discussão ética, filosófica? A tecnologia por si somente nos dá o direito de fazer tal coisa? Isso é respeitar o outro, a memória do outro, a presença do outro. Num diálogo dessa natureza, muitas argumentações podem fazer parte. Por exemplo, e o outro, quando abreviou a própria vida, estando casada com ele, o respeitou? Aceitou o registro de uma caminhada? Eu posso tirar minha própria vida sem pensar naqueles que estão comigo? Minha vida é só minha? É um direito só meu? Não é partilhado com quem está comigo, meus amigos, minha família, as pessoas ao redor, as coisas ao redor? Nada disso conta? A decisão de viver ou morrer pertence unicamente à pessoa? De que mundo estamos falando? E como isso conversa com o que acabamos de ver? A esposa faleceu, tirou a própria vida. E ele continua, constrói o protótipo de uma inteligência artificial baseada na esposa e prossegue. Há muitas questões aqui. E é provável que as respostas serão muitas também. Alguns não se importarão com isso, com o direito, com qualquer outra coisa, e em nome do sofrimento que passam, acharão que isso já lhes dá o direito de fazer tal procedimento. Outros, cuidadosos, criteriosos, lembrarão da historicidade da Tess, de que ela viveu, e saberão que ela não gostaria de forma alguma de algo assim, e não farão. E dos dois lados, nós teremos muitos argumentos consistentes. Se eu fosse um gigante, obra de Guridi, ele nos diz. Se eu fosse um grande gigante, seja alguém que pudesse fazer, entre outras coisas, isso que estamos vendo neste filme Marjorie Prime. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava fotos incríveis dos turistas lá do alto do Corcovado. Então, eu me pergunto, como um gigante se sente numa altura onde não existe ninguém? Não existe ninguém. Com quem de fato estão interagindo esses gigantes? Com quem o John está interagindo, afinal? É com ele mesmo? Ele é esse gigante que agora habita esse universo sozinho? Acho, escreve Guridi ao final, que bastante sozinho. Na obra O Homem que Roubava Horas, nós temos uma outra ilustração muito interessante quanto a isso que estamos vendo. Então ele retornou, não é? Voltou para essas pessoas. Esse que volta é ele mesmo? Ou esse que volta é um outro? Como a Marjorie falou no filme, sempre que a gente retorna já é uma outra pessoa, não é a mesma pessoa. Quando o homem terminou de falar, notou que alguém soltava uma lágrima, acompanhada de muitos aplausos comovidos. Todo mundo sabia sobre o que o homem estava falando, mesmo que estivesse. Quem não compreendesse direito o sentido de suas palavras. E o velho continuou a falar. Viva o tempo, não viva as horas. Só há um tempo, e esse tempo é agora. Tempo de chegar, tempo de ir embora. Quem vive seu tempo faz história. O velho homem desceu do banco, chamou sua família e partiu falando. Roubei suas horas, ganhei suas lágrimas. E não mais se ouviu falar dele, mas não o esqueceu. O Homem que Roubava Horas, Daniel Mundurucu. Mais um livro belíssimo desse autor. Na obra que estamos vendo, no entanto, os dilemas mostram parte de um cotidiano próximo. Alguns acham que já fazemos isso. Quando um familiar parte, temos suas fotografias e com saudade e lágrimas nos olhos vamos ver as fotografias. E às vezes temos um vídeo que foi feito e ficamos revendo o vídeo, agradecendo pela convivência que houve. Relemos cartas que recebemos desta pessoa querida. Isso tudo não é uma espécie de inteligência artificial? não é o elemento arcaico do que é proposto na obra Mercury Prime. Os mesmos direitos não migrariam para Mercury Prime. Bem, só que não estamos falando da mesma coisa. Mercury Prime nos mostra algo que vai muito além de uma mera recordação. Porque é uma recordação viva. Ela aprende, ela interage. Ela se parece com o que houve, mas é diferente e vai muito além dessas diferenças. Lembram do diálogo que houve entre a Tess e o John, no qual ela cita William James? Aquilo não está ali como uma mera composição de cenário. Entre outras coisas, ela cita o famoso diálogo, não é? O entendimento de memória de William James, numa conversação difícil que teve com as escolas empíricas. James coloca que quando você vai à lembrança de algo, você não está indo a algo, mas à lembrança de uma outra lembrança. Não há mais o fato que houve, está perdido. Então, de qualquer maneira, serão lembranças. Ela cita isso quase como uma justificativa para a própria existência dessa inteligência artificial, conforme estamos vendo no filme. Mas se há isso, o próprio cotidiano deles mostra os outros elementos. O Michael, o diretor, nos deixa para o final um momento realmente que faz a síntese e o dilema de todas essas coisas. Vamos então acompanhar a parte final.
This is Raina's daughter, your granddaughter. She's 10.
I wanted to see you. I never got to meet you, but I thought this could be a way to.
She's adopted.
I said.
You don't know what that means?
Yes, of course. Well, it's lovely to meet you.
My mother named me after your mother.
Her name's Marjorie.
I wanted to say hi.
I'm glad. Hi.
Marjorie likes plants and trees, just like you did, too. She's studying, what is it?
Taxonomy.
Plant identification. The dichotomy is key.
Dichotomous.
It's when you take a plant, a leaf, and you ask, is it simple or compound? Simple. Okay, so smooth-edged or serrated. And you keep going until you can say, okay, this is a Norway maple.
So you see another whiz kid in the family.
After the movie, I stopped her outside the theater. I got down on one knee. The pavement was wet, but I didn't mind. And I got out the ring.
And what could you say except maybe? It was maybe.
Let me think about it.
I can't fight it anymore. I ran away from you once. I can't do it again. Oh, I don't know what's right any longer. You have to think for both of us.
I wore her down, basically, and the rest is history.
Tell us how John proposed to you. He kissed me. In a museum. John thinks I'm on my feet too much. He says I should slow down.
Lucky you found someone so tolerant.
You're right. John is so good to me.
You should tell him more often.
I should.
Where is John? I wish he would stop by.
I didn't always like him, you know.
I'm aware.
I didn't like his beard.
Or his politics?
Mostly it was the beard.
The politics went out with the beard, more or less.
I'm glad you have someone dear.
Someone dear?
What? What did I do now?
No, it's just, it's an elegant way to say it. People don't talk like that anymore. They should.
Our daughter is afraid of the future.
I'm not. Am I? Well, the future will be here soon enough. We might as well be friendly with it.
O diretor, ao final da obra, ele promove alguns trocadilhos existenciais. Essa cena que acabamos de ver pode ter acontecido lá no início, logo quando trouxeram o Walter para conviver com a família. Pelas frases que a Marjorie coloca, provavelmente sim. Ela coloca muitas coisas, como agora eu me emociono, eu me lembro. Coisas que propriamente um holograma não coloca. Ele parece nitidamente holograma, ela não. No entanto, pela posição da filha, da Tess, há uma dubiedade. Nós não sabemos se de fato isso foi assim. O diretor ainda propõe um enigma ao jogar a neve durante o sol, um dia muito bonito, na rua. Uma das poucas vezes em que nós temos isso. A maior parte da obra se passa sob a chuva ou à noite, mas essa cena não. Ele fecha com a neve e o sol, as contraposições, os contrapontos. Há outros elementos também. Isso pode ter acontecido depois. Depois que o John morre e os hologramas ainda ficam. Alguém virá em algum momento para desligar tudo isso. Os hologramas conversam entre eles, as inteligências artificiais. Ou seja, o diretor deixa o espaço em aberto, mas ele... Em qualquer que seja essa situação, o que nós temos diante de nós? A família. O que nós temos diante de nós? Como é que ele fecha o quadro? O pai, que é o Walter, a mãe, a Marjorie, e a filha, Tess. Os três no ambiente, conversando entre eles. Amistosamente, como pouquíssimas vezes de fato aconteceu. Com amor, com emoção, como pouquíssimas vezes. Se é que aconteceu, provavelmente não houve um momento como esse. Mas graças a tudo o que aconteceu, as inteligências artificiais, a interação com o ser humano, isso foi possível. Se por um lado há muita melancolia, por um outro lado nós temos um horizonte belíssimo, o diretor termina com uma mensagem otimista para nós, nos dizendo, olhem, apesar de tudo, talvez esse horizonte seja possível. Talvez seja possível. Dependerá de muito como vamos conduzir todos esses passos. Para onde vamos com as nossas questões. Se aprendemos de fato. Esses autores todos nos convidaram ao exercício dessa reflexão para um futuro muito próximo. E, de certa maneira, já vívido em nossos dias. Compete a cada um de nós o trabalho para saber, em grande parte, como será esse futuro próximo.